בעזרת השם, דף י"ז, תתנו של עבודה זרה, עולה פסוע, בפינו נובו דף, שלום עליכם, עולה תודוס. סתמו דף ט"ז עמוד ב, נדס מטרסיר עניין ג'יבאשו, נוס דוי ספונצ'ינוס, אין בונים. וימוס למשנה, כמו שודם יסתה פריבידו ג'קונסטרוי, אגומס קויזס פראוס גויים. Vamos ver quais são as coisas e por que é melhor na sequência. Então, Amara Baruchan Amara Biuchanan. Fala Amara Baruchan, nome de Biuchanan. Shalosh Basir Kaot He. Tem três tipos de construções que se chamam de basílicas. A Mishnah diz que é proibido construir uma basílica para um goi. Tem três tipos de basílicas. Chama Reov de Kohavim. Primeiro, a basílica que o rei fica lá. Uma basílica que é uma casa de banho ou uma basílica que é um local de armazém. Amarava disse Rava Steinle ter errado isso. A primeira versão do que disse Rava, ou seja, que o que a Mishnah diz que é proibido construir para o goi uma basílica que o rei fica lá, porque às vezes pessoas são condenadas à pena de morte lá. Então receio que um judeu vai ser condenado, então um judeu não pode construir uma basílica dessas. Já casas de banho ou locais de armazém é permitido. Vesiman, um sinal para se lembrar disso. Lesor Malchem Bezikim. Bezikim é uma referência ao que é proibido, basílica. E Lesor Malchem significa que a basílica do rei, Malchem, é proibida. Lesor. Vem cá, tem uma outra versão do que disse Rava. Amarava Kulam Leeter. Que um judeu pode construir qualquer uma dessas três basílicas. Já conforme essa segunda versão, não é tão comum que uma pessoa é condenada à pena de morte nessa basílica do rei. Então o judeu pode construir isso. E também em casas de banho e locais de armazém também são permitidos. Pergunta maravilhosa. A nossa bicha não parece assim. Erbonim Maem Basir Ki Gardum Itzad Elbimah. A Mishnah diz que um judeu não pode construir com o goi uma basílica. O Gardum é um tribunal, porque também judeus podem ser condenados à pena de morte lá, então o judeu não pode construir um tribunal para o goi. Itstadia é um estádio de tourada. Colocavam também judeus lá para serem toureiros, e os judeus não entendiam do assunto e morriam lá. Então o judeu não pode construir também um estádio de tourada para um goi. O Bimá é uma torre grande, uma torre bem alta, que os condenados pela de morte eram derrubados da altura e morriam. Então, parece na Mishnah que é proibido construir uma basílica. E a segunda versão de Rava diz que é permitido. Como é que se explica isso? Então, conforme essa explicação, a Mishnah menciona Basirki, dois pontos. Ou seja, uma construção. Qual é a construção? Aí tem dois pontos e tem os três casos. O tribunal, o estádio de tourada e a torre alta. Como a segunda versão, a basílica do rei, ou da casa de banho, ou do depósito, pode ser construída por um judeu para um goi. Continua, está na palavra. Kshinitfas Rabbi Eliezer Leminut. Rabbi Eliezer foi acusado às autoridades romanas, porque ele estudava a Torá, e ele foi chamado para um tribunal. Elão le gardum lidon, então o Rabbi Eliezer foi levado para um tribunal. Aman loto egmon, o encarregado lá, falou para o Rabbi Eliezer, zaken shikamotchai, asok vedvrim betelim alalo, um velho como você vai se ocupar de coisas tolas como isso, ou seja, estuda a Torá? Aman lo neman alay adayan, falou o Rabbi Eliezer que o juiz é confiado. Ele confia no juiz. O encarregado romano achou que a Rebelião estava dizendo que ele confia no que o encarregado diz. Mas a Rebelião teve a intenção de dizer que o juiz, ou seja, Hashem, é confiável. Então, esse encarregado falou, uma vez que você confia em mim, esse encarregado jura que Rabbi Eliezer está isento do castigo. Então Rabbi Eliezer disse que ele confia no juiz. Ele teve a intenção de dizer que ele confia em Hashem, mas o encarregado achou que ele é confiável, então isentou Rabbi Eliezer do castigo. Velo que bela lá Tanhumim, ele voltou para sua casa e estava chateado. Por que Hashem fez com que ele seja levado para um tribunal e corra o risco de pena de morte? Porque ele estudou Torá. Os alunos quiseram consolar Rabi Eliezer, mas ele não aceitou consolo. Ele não estava tranquilo com a situação, porque ele foi castigado dessa forma. Fora Rabi Akiva, mestre, me permite dizer algo que o senhor próprio me disse uma certa ocasião. Amalu Emor, falou Rabi Eliezer, diga. Amalu, falou Rabi Akiva. Rabi, chama Minut Baliatra Benaha. Talvez você teve algum proveito alguma vez de algum idólatra e por isso você foi castigado e foi levado para o tribunal romano. Amarlo, Akiva, Escartani, foi a Berezer, Akiva, você me lembrou de algo, sim? Uma certa ocasião eu estava andando na feira da parte alta de Tzipori, da cidade. Eu encontrei lá um idólatra. Seu nome é Yaakov, da aldeia de Schania. Então, fala aqui a versão original da Gemara, que esse tal idólatra era aluno de Yeshu e Marchemó. Amari, Ketub Beturatchem, Lotavit Nanzona, Maulasotemenu Betakisel Lekoen Gadol. Falou esse idólatra para Rabi Eliezer. E se é na Torá de vocês que se uma prostituta recebe, digamos, um animal como salário dos serviços proibidos dela, esse animal não pode ser sacrificado no Beit HaMikdash. O animal que é dado para a prostituta não pode ser, depois disso, sacrificado no Beit HaMikdash. Perguntou esse idólatra para Rabi Eliezer, o que acontece com relação a outra coisa? Será que podemos pegar o salário de uma prostituta para construir o sanitário do Kohen Gadol no Beit HaMikdash? O Kohen Gadol tinha um sanitário em Mishkat Sanhedrin. Será que é permitido pegar o salário de uma prostituta para construir o sanitário do Kohen Gadol, do sacerdote supremo, no Beit HaMikdash? E vou amar te louco, Rebeleza não respondeu para o idólatra. Amar-lhe, Kachlim Dani, e a versão original é que Yeshua e Machamu falou para ele essa explicação, que Metnanzuna Kibatsa, Valetnanzuna Yashuvu. Então, conforme esse idólatra explicação, uma continuou fed baul, uma continuou fed elejo, que o salário da prostituta, que é um dinheiro sujo, vai voltar para a sujeira. Essa foi a explicação do idólatra. E falou então o idólatra que é permitido pegar o salário sujo da prostituta para construir o sanitário do Kohen Gadol, que se refere à sujeira. Venani Adavar, Rebeleza escutou e teve um certo proveito do que foi dito a ele, por ele pelo idólatra. Ele disse que faz aquele minuto. Levar da marcha que a tuba turá, a rique me aleda, queja, zoom minuto. Então Rebeleza disse, porque ele teve proveito disso que o idólatra falou para ele. Ele foi castigado e foi levado para o tribunal romano, acusado de estudar Torá e podia ser condenado pela pena de morte. O pastor disse, se afaste desse caminho. Ou seja, se afaste do caminho da idolatria, se afaste também dos idólatras. Não escute eles. Esse foi o pecado de Rabi Eliezer, por isso ele foi levado para o tribunal. Ve'alti kravel petach betazu areshu. E a continuação do pastor, se afaste da porta dela, se refere à porta do governo. Se afaste dos políticos, que pode ser que eles vão confiscar o que pertence a você, desonestamente. Vem cá, tem outra versão de como é que se explica esse passuk. A rede me alerta, que razão, minuto, verechu. Se afaste desse caminho, se refere ao caminho da idolatria e também dos políticos. Se afaste do governo. E a continuação, se afaste da porta dela, se refere à porta de uma prostituta. Não chegue perto. Vê cama, quanto a pessoa tem que se afastar. A maravilha arba amot, fala a pessoa tem que se afastar no mínimo 2 metros, 4 amot, da porta de uma prostituta. Os sábios não concordam com essa explicação dos idólatras. Como é que os sábios explicam esse passuco de antes? Que a explicação é como disse a maravilha. A prostituta começa trabalhando em troca do dinheiro. Ela recebe o pagamento para fazer a relação com o cliente sujo dela. Mas depois que os pecadores, eles se enojam da prostituta, ela acaba pagando para eles continuarem pecando com ela. Diz que o pastor veio dizer que metanzo na kibatsa. Primeiro a prostituta ela recolheu o dinheiro. Depois, veant, etanzo na yashuv, o dinheiro vai voltar para os clientes dela. Depois que eles se enojam dela, ela vai pagar para que eles continuem pecando com ela. Shinemar uvanu outro pasuk também, ubiditcha etnan vetnan lo netan lach, vati lehefer. O profeta Yechezkel critica o povo judeu da época. O povo judeu favorecia os goim como a prostituta que dá o dinheiro para o cliente, para que os goim aceitem, que os judeus se assimilem. Então, o profeta critica o povo judeu como essa prostituta que dá o dinheiro ao cliente sujo dela para que ele peque com ela. Isso que disse Rav Chisda antes não é como disse Rav Pedat. Rav Chisda tinha dito antes que a pessoa tem que se afastar 2 metros no mínimo da porta de uma prostituta. Rav Pedat disse de vez: Lo astratura ela creva shel yirelot bilvad shenema ish ish el kol shel besalol lo tikevol gal terva. Fala Rav Pedat que a pessoa tem que se afastar da relação proibida. Não tem nenhuma proibição de passar próximo à porta de uma prostituta. Não tem que se afastar 2 metros também, fala Rav Pedat. E Rav Chisda disse que sim, a proibição é como Rav Chisda. Ula que a vaatim beirav, a menashe creu leachte, a beyadai, a mrela beichadai. Ula voltava do estudo para a sua casa e ele beijava as suas irmãs. Então, como falam os comentários aqui, que as irmãs de Ula criaram ele como uma mãe e ele beijava ou a roupa que as irmãs vestiam no braço ou no tórax. Fala os comentaristas, Maria diz, a beyadai. Ele não beijava o corpo das irmãs, e sim, ele pegava a roupa e beijava a roupa em honra às irmãs. Como um filho honra a mãe. Complica de dedede. Porém, fala Maria que isso que faz, que o costume de Ula contradiz algo que o próprio Ula disse. Damar Ula krevam be'almasur. Fala Ula que a pessoa tem que se afastar das mulheres proibidas, também as irmãs. Não pode chegar muito próximo. Mishum lech lech armezias kol schol lekarma lo tikrav. Como falou o ditado popular da época. Quando você vê um nazir aquele que não pode comer nada que vem da uva, fale para ele não passe dentro do vinhedo, para você não chegar a comer nenhuma uva. Passe em volta. Você se afaste do que é proibido para você. Então falou lá que também a pessoa não pode chegar muito próximo a mulheres proibidas para ele. O inferno tem 2 filhas. Hav-hav. O que significa esse passo? Mãe Hav-hav. Amamarukva, kol shte banot shetzoakot migeinom veomrot beolamaze hav-hav. Maininu, minut ve'arishu. Essas 2 filhas se referem a 2 pecados. E são representados por dois grupos de pecadores. Os pecados são o pecado da idolatria e o pecado de Reshut, ou seja, os políticos corruptos. Os pecadores que nesse mundo falam Hav Hav, venham, venham. Ou seja, os idólatras missionários que querem atrair as vítimas, falam venham, seguir o caminho da idolatria. E os políticos que dizem Hav Hav, tragam o dinheiro. Ou seja, os políticos corruptos que pegam o dinheiro do povo e roubam. Eles estão gritando nos infernos. E essa explicação do passuco foi essa primeira versão. E cada tem uma outra versão. Amar Avchiz Amar Baruco falou assim: Kol geinom tzoeket veomeret haviu lishte banot shetzoakot veomrot balamaze hav hav. A segunda versão é parecida, mas a diferença é que o inferno grita: tragam esses pecadores, os idólatras e os políticos corruptos, para que eles sejam castigados nos infernos. Porque nesse mundo eles dizem hav hav, tragam, tragam, ou venham, venham, venham pecar, ou tragam dinheiro para os políticos. Fala o pastor que uma pessoa que segue o caminho da idolatria não vai fazer tshuva, não vai voltar para o caminho correto. E a continuação do pastor diz a mesma coisa. Pergunta para o pastor, o pastor diz que já que O idólatra não vai merecer fazer tshuva. Então é óbvio que ele não vai voltar para o caminho correto, o caminho da vida. Por que o pastor tem que dizer isso na sequência? Vamos aqui, não. A explicação do pastor que é outra. Porque o pastor diz que, normalmente, por padrão, um idólatra não merece a tshuva. Ele não merece corrigir o caminho dele. A pessoa fazer tshuva, ele tem que ter algum mérito. Não é qualquer um que merece fazer tshuva e seguir o caminho correto. Então, normalmente, o idólatra não merece. Mesmo aqueles que fazem tshuva, não vão viver muito, vão falecer cedo. Pergunta. Lembra de cola por esse minuto, mait? Você quer me dizer que o idólatra que faz tshuva, ele falece cedo? Olha só esse episódio. Uma mulher veio até a frisda. Essa mulher confessou para a frisa que dos pecados leves dela está o pecado que ela fez relação com o filho mais velho dela, e dessa relação da mãe com o filho mais velho nasceu o filho mais jovem. E a mulher disse que esse é dos pecados leves dela. Prepare o funeral dela. A Frisa disse que ela não vai viver muito. Ela vai falecer logo. Velometa. E ela não faleceu logo. Analisa aqui, irmã. Ela disse que o pecado leve é o pecado de relação com o filho. Então o pecado grave tem que ser idolatria. E mesmo assim, ela pecou o pecado de idolatria, fez tshuva e não faleceu cedo. Então, isso vai contra o que a mulher tinha dito antes, que não é assim o Rotaim, que essa pessoa não vai viver muito, e essa mulher viveu. Fala algo interessante, que essa mulher não fez tshuva com o coração pleno. Ela confessou para a Frisa, mas no coração ela não se arrependeu dos pecados dela por completo. Então ela não mereceu essa expiação, esse castigo. Já a pessoa que faz o pecado de idolatria e ele faz tshuva com coração pleno, ele tem que falecer cedo para expiar esse pecado, para ter a sua capará. Essa mulher não fez tshuva com coração pleno, então ela não mereceu esse castigo. Ela faleceu velha com o pecado, não expiou esse pecado. E cada vez tem outra versão desse ensinamento. Como eu disse antes, que se um idólatra faz tshuva, ele falece cedo. Você quer me dizer se uma pessoa peca o pecado de relações proibidas e faz tshuva, ele não falece cedo? Essa mulher veio para a frisa, a mulher disse que ela pecou com o filho mais velho dela, e disse na frisa, preparem o funeral dela, preparem as roupas do falecido. O meta, e realmente ela faleceu cedo. Então, ela tinha pecado, o pecado de relação proibida. Ela fez tshuva e faleceu cedo. Certo? Então, duas versões do que aconteceu lá. Então, como agora pode dizer antes que se a pessoa peca pecado de idolatria, ele falece cedo depois da tshuva? Aqui se vê que ela fez o pecado de relação proibida, fez tshuva e faleceu cedo. Como é que não? Me diga, Amra, Kalasheba Kalot, Michal de Minut, Name Aviaba. Essa mulher disse que o pecado leve dela foi que ela fez relação com o filho mais velho. Então o pecado grave tem que ser idolatria. Então ela também tinha pecado o pecado de idolatria. Ela fez tshuva, como a segunda versão, ela fez tshuva plena e faleceu cedo. Não tem nenhuma contradição. Pergunta, meu amigo, a pessoa que faz relações proibidas e faz tshuva não falece cedo? Se conta sobre a Beza Ben Dordaya. Então, enquanto ele era Elazar ben Duda, ele era um grande pecador. Sempre que ele escutava de uma prostituta, ele ia lá pecar com ela. Uma certa ocasião, ele escutou que tem uma prostituta numa ilha. Ela pegava como salário um bolso cheio de moedas. Ele pegou o dinheiro, atravessou sete rios, Bechater Gerdavar e Ficha. Na hora do pecado, a prostituta, ela fez um gás mal cheiroso. Amra, que Shem She הפיכה הזו אינה חוזרת למקומה, כך ארזה בן דורדאי אינה מקבל אותו בתשובה. Falopos de tudo para Ezra ben Dudai. Assim como esse gás não vai voltar para onde, de onde ele saiu, assim também Ezra ben Dudai não vai conseguir fazer tshuva. Ela percebeu que ele é judeu, ela percebeu que ele viajou uma longa viagem para chegar nela. Ela disse que Ezra ben Dudai não vai merecer se arrepender do mau caminho dele e corrigir os costumes dele. הלך וישב בשני ערים וגבעות. אלעזר בן דודאי פגעו איסו, אי, טרוס איסו פרוקורסאו, אליסי סנסיביליזו, אליסי סאיו ג'לה, אליסי סנטו אינטרי מונטניאז איקולינס. אמר ערים וגבעות בקשו לרחמי. אל ג'יסי, כי אז מונטניאז איקולינס חזם פרה השם, אתה פיידה ידימי. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, אני מבקש על עצמנו. אתה מספיק להכיר תוספות. Que ele, na cabeça dele, ele imaginou as montanhas e as colinas respondendo para ele. Antes da gente rezar sobre você, a gente tem que rezar sobre nós. Firmando o Pasuk, que Arim, Yamushu, Agvot e Mutena, que também as montanhas e as colinas podem ser destruídas, por exemplo, com um terremoto. Amar Shavim Baaretz Bakshola Yerchamim. Então disse a Zamen Urdaya que o céu e a terra rezem por mim. אמרו, עד שאנו מבקשים עליך לבקש על עצמנו, אלי מאז'ינא מזמה קויזה. היית זה שחזה פור ווסה, תמוס כי חזה פור נוס. שנאמר, תשמעים כי השנים לך, ובארץ כבגת תבלה. כמו שזו פסוק תמיה עושה עוז, יעתך פודס ידיסטרוידוס. אמר, חמה ולבנה בקשו לרחמים, ג'יסי, כי עושו יעלו אחרי זה פור מי. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך לבקש על עצמנו, מזמה קויזה, שנאמר, בחפלה לבנה, ובושה חמה, תמיה עלו, תמיה עושו פודס ידיסטרוידוס. אמר כוכבים ומאזנות בקשו לרחמים, תאו כי אז אסטרלס יוסיגינוס חזים פור מי. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, אני מבקש על עצמנו, באיזמח אספוסטה, שנאמר ונמקו, כל צבא השמיים, כי דמי אז אסטרלס יוסיגינוס כוכן חיסקו יסרים כסטיגלוס. אמר אין הדבר תלוי אלא בי. פלוי עזר בן דורדאיה, הסולוסון דפנצ'י דלי. אלי כתינג כפזו תשובה. הניח ראשו בברכיו וגם במחיית שצריך לבשתו נשמתו. Ele colocou a cabeça entre os joelhos e ele chorou e gritou em prantos até que ele faleceu. Ele faleceu em chuva plena. Saiu um eco dos céus e disse que o rabino Elazar ben Dudai está convidado para recompensa no mundo vindouro. A chuva dele foi aceita por completo. O que se vê daqui? Ele pecou o pecado de relação proibida. Ele fez tshuva e faleceu cedo. É mais que dito antes que isso é algo que tem a ver com o pecado de idolatria. Uma contradição. Mas que não. Hatam nami kiman de avik batuva keminu damia. Fala Mná também algo interessante. Esse Elazar ben Dudaia, ou melhor, Rabi Elazar ben Dudaia, ele era uma pessoa tão devota a relações proibidas com prostitutas que para ele isso era uma idolatria. Essa era a religião dele. Então, ele pecou o pecado de idolatria, sim. Então, ele era tão ávido para esse pecado que o pecado ele temia de idolatria. Então, ele fez tshuva e faleceu cedo. Se fosse só o pecado de relações proibidas, se ele fizesse tshuva, não teria falecido cedo. Bahá Rebbe Vamar, quando Rebbe escutou isso, ele chorou. E disse o seguinte, Yeshkoneu Lamov Kamashanim, Veshkoneu Lamov Shachat, tem pessoas que têm que trabalhar o trabalho espiritual por anos para merecer o mundo vindouro. Tem outros que, no trabalho espiritual de um instante, ele já merece o mundo vindouro. Como Rabbi Elazar ben Dudaia trabalhou o trabalho espiritual de um instante, fez a tshuva, e está convidado para o mundo vindouro. Amarei, falar Rebbe mais. Lodei Rebbe tshuva, Shemi Kabimotam, Elashikorim Otar Rebbe. Fala Rebbe, Rebbe Dance, que não só que Hashem aceita a tshuva de um pecador, Hashem chama essa pessoa de Rabino, como Rabbi Elazar ben Dudaia foi chamado pelo Bat Kol de Rabino. Continuamos. Rabbi Hanina e Rabbi Yonatan havukaze beurcha. Rabbi Hanina e Rabbi Yonatan estavam andando num caminho. Mato leado três chvile. Eles chegaram numa bifurcação. Chad patza pitcha de Rabim, e chad patza pitcha de Bezanot. Um caminho da bifurcação passava por um templo de idolatria. O outro caminho passava na frente de um cabaré de prostitutas. Amar lechad lechavrei, neiz lapitcha de vodat kohavim, falou um sábio para o outro, é melhor que a gente vá pelo caminho que passa na frente do templo da idolatria. Porque, viramos a página, como a Gemara nos conta no Tratado de Sanedrim, o Yetzer Hará de idolatria, um instinto negativo que puxava as pessoas para a idolatria, foi abatido pelos sábios. Então, não temos mais essa tendência à idolatria como as gerações passadas tinham. Então eles falaram que é melhor que a gente passe por esse caminho do templo da idolatria, porque eles não vão ter nenhuma atração a esse pecado. Falou outro sábio que não. É melhor que a gente passe pelo outro caminho, em frente ao cabaré das prostitutas, para que a gente contenha o instinto e seja recompensado por isso. Então eles decidiram ir pelo caminho que passava pelo cabaré das prostitutas. Eles chegaram próximo a esse cabaré, as prostitutas viram eles e se envergonharam e logo entraram no recinto. Amalei falou o sábio para o outro: Minalaha, qual foi o passuco que você usou como base para decidir que melhor que a gente passe em frente a esse cabaré? Amalei mizimatish moraleja tunatitzreha. Esse é o passuco. Amalei rabana falou o sábio para Rava: não está claro como é que se explica esse passuco, como é que se vê do passuco isso. Mas mezima, o que é mezima? Ele é uma Torá, talvez é uma referência à Torá. Dirtiba zima, tem um outro passuco que usa a palavra zima. Mitargimina natsat chataim. E a tradução é Atzat Hatayim. Uchtivi fli etza. O outro passo fala, usa a palavra etza com relação a Torá. E a tradução de Zimá também tem a ver com etza. Então talvez Mezimá é uma dica a Torá. Então a explicação do passo seria que a Torá te shmora alecha. A Torá vai te proteger do pecado. Talvez é isso. Fará para os sábios que não. E a Zimá me vai ali. Se essa fosse a explicação, a Torá teria dito Zimá, não Mezimá. Ah, tu falará o seguinte: o que o pastor veio dizer, o que é que vai te proteger do pecado de relações proibidas? Tvuna, é a Torá. Então por isso ele sabe disso, vamos continuar andando por esse caminho e a nossa Torá vai nos proteger do pecado e a gente vai ganhar uma recompensa porque a gente se conteve. Continuamos, então vamos falar breve. Tinetfessura biazam em prata. Rabbi Hanina ben Teradion. Fala Breta que Rabbi Azar ben Prata e Rabbi Hanina ben Teradion foram trazidos para os romanos. Eles foram acusados. Rabbi Azar ben Prata e Rabbi Hanina ben Teradion falou Rabbi Azar para Rabbi Hanina: Ashrecha shenitfas tal davar echad. Fortunado é você que foi acusado de uma coisa só. O crime de Rabbi Hanina foi que ele estudou Torá. Oi, shenitfas tal chamisham dorim. Para ele falar Rabbi Azar que a coitada é dele, que foi acusado de cinco coisas. Vamos ver na sequência quais são as cinco coisas. Amar Rabbi Hanina, Ashrecha shenitfasta al chamisha dvarim eta nitzor. Oi, shenitfasta al davar echad veni nitzor. Fala Rabbi Hanina para Rabbi Zalim Prata, é o contrário. Fortunado é você que foi acusado de cinco coisas, mas você vai se salvar. Fala Rabbi Hanina, ele foi acusado de uma coisa e não vai se salvar. Por quê? Shata asakta batura o begmirut chassadim, vani lo asakti ela batura bilvat. Fala Rabbi Hanina, você, Rabbi Zalim Prata, se ocupou do estudo da Torá e também de atos de caridade. Eu, fala Rabbi Hanina, só me ocupei de estudo da Torá, não me ocupei de atos de caridade. Mekidravuna maravuna, como já explicaram a Vuna. Kolosek baturá bilvá domekimish eno eló. A pessoa que só estuda a Torá, não faz caridade, não faz atos de bondade, é como a pessoa que não tem um Deus. Ou seja, Deus não protege ele. Assim explica a explicação do pastor Faravuna. Então disse Rabbi Hanina Teradion que ele não tem o mérito para ser salvo dos romanos porque não se ocupou de atos de caridade. Rabbi Hanina não se ocupou de caridades. Rabbi Eliezer ben Yaakov fala. Loite na dama voltava da arne que está de dakar, em que me mune a lata me chacham, que Rabbi Hanina ben Teradion fala bem a minha cor, a pessoa só pode dar dinheiro para um fundo de caridade se o responsável por esse fundo é tão confiado como Rabbi Hanina ben Teradion. Então Rabbi Hanina ben Teradion era um responsável por um fundo de caridade e ele era extremamente confiável. Como ele pode dizer que não se ocupou de caridade? Vamos lá em Nua. O da Amém, mano, nem vai doar. Ele era responsável por um fundo de caridade, mas ele não fazia caridade, não dava dinheiro para a tzedaká. Pergunta uma verdadeira realização, outra breita. Amar lo maot shel purim mitchalim maot shel tzedaká vechilaktim la'aniim, disse Rabbi Hanan ben Tzadion próprio, que ele tinha separado um dinheiro para dar para os pobres na festa de Purim. Eles se confundiam. E antes de Purim ele pegou esse dinheiro e deu para os pobres. Depois em Purim ele deu outra vez essa mesma soma para que os pobres possam fazer a refeição. Então, se vê que ele fez caridade, ele pegou o dinheiro de Purim, ele se confundiu e deu para os pobres antes de Purim. Porque ele se ocupa de caridade. Como é que não? Ele fazia um pouco de caridade, mas não fazia tanto quanto ele devia. Já na Bezana Preta, sim. Por isso, Rebbe Hanan, ele não tem tantos méritos de estudar a Torá com atos de bondade e caridade para merecer ser salvo dos romanos. Continuamos aqui contando. Atiul e Rabbezan Prata. Trouxeram primeiro Rabbezan Prata. Amrumai Tabatane. Por que você estudou a Torá? Você não sabe que os romanos proibiram estudar a Torá? Mai Tamaganafti. Por que você roubou? Amaru Isai falou Safra. Vei Safra lo Saifa. Falou Rabbezan Prata. Se eu roubei, eu não estudei Torá. Se eu estudei Torá, eu não roubei. Então, falou Rabbezan Prata, uma ideia leita na meleita. Uma vez que uma acusação, com certeza, é mentira, a outra acusação não pode ser levada em conta. As duas acusações são suspeitas. Não é possível que eu estudei Torá e também roube. O mais estava caro na Rebbe. Então, se você não estudou Torá, por que você é chamado de Rebbe? Falou Rabbezan Prata, abaixa de Simani. Eu sou chamado de Rebbe porque eu sou um mestre no ofício da costura. Eu ensino aprendizes a costura. Aí tu leu Trekibur, trouxeram para a Arábia Saudita dois carretéis. Amrule rei de chate e rei de arva. Perguntaram para ele, então, qual carretel é usado para o comprimento da roupa? Qual carretel é usado para a largura da roupa? Shti e Erev. Ele não sabia. E trajes de Nis, Atas e Burita, o Tibal de Chátia, Beata e Zibura, Beatia, Beatia de Arva. Então a Shem fez um milagre, trouxe duas abelhas, uma abelha fêmea pousou num carretel, o carretel da horizontal, do comprimento da roupa, e outra, uma abelha macho, pousou no carretel da largura da roupa. A Mário Haid de Chátia, Beatia de Arva, então a Brasília entendeu o que significa esse milagre. Ele falou, então, esse é o carretel do comprimento, esse é o carretel da largura. Explicam os comentários que a Bezalel entendeu, porque ele sabia que os fios da largura da roupa são colocados entre os fios do comprimento, com uma fêmea que envolve o macho. Então a abelha fêmea pousou no carretel do comprimento, e a abelha macho no carretel da largura. Abrulei, o maitama loate de bea vida. O tribunal passou para a próxima acusação. Por que Rabbi Zamen Prata não foi para o evento em honra à idolatria? Amaru Zakenai Ani Umitani Shema Temesu Iberaglechem. O Rabbi Zamen Prata já está velho. Ele teve medo que a multidão lá no evento iam derrubar ele no chão e iam pisotear ele. Amru Vadaita Kama Sabitramus. Falou o tribunal para ele: até hoje, quantos velhos foram pisoteados num evento desses? Trajes Nisao Yoma Irmas Hadzaba. Milagrosamente, naquele dia, um velho tinha sido pisoteado. Então a acusação foi para o água abaixo. O Maitama Kashavak Tavdach Lehirut. A próxima acusação. Por que você libertou o seu escravo? A libertação de escravos era proibida no Império Romano. Porque a Torá inovou esse conceito. É uma novidade da Torá, uma novidade judaica, o conceito de libertação de um escravo. E por isso, no Império Romano, isso foi proibido. Amaro Leo Ivri Meolam, falou de Zalem Prata, eu não libertei nenhum escravo. Kam Haminai Nasudebe. Um romano se levantou para testemunhar contra a Rabbi Zalem Prata. Até Eliyahu Ibn Melek, Echad Mechashuvah de Malchuta. Veio Eliyahu Navi e apareceu para essa testemunha como um ministro romano. Amaro Leo Ivri Trakash Denisa, Bekulu Benami Trakash Denisa. E disse para esse testemunha: você vê que Hashem está salvando o Rabbi Zalem Prata milagrosamente. Então também, mesmo se você testemunhar, ele vai ser salvo. Velgavra Bichuteu de Kahve. E ele agora disse para essa testemunha que essa testemunha é em falso. Velojderbei. A testemunha não deu bola. Kamenei Malé. Ele foi testemunhar. הבקתי וגרת דהבה קטי מחשיב את המלכות, ושדרו אל בי קיסר, ושדרו על ידי דהו גברה. Então, naquele dia, essa testemunha foi encarregada para levar uma carta para o César. Até ele, o Pátio Arbamel, Pátio Azabeloata. Ele pegou essa carta e jogou pela janela por uma longa distância. E essa pessoa saiu correndo, a testemunha tentou recuperar essa carta e não voltou para testemunhar contra a Visão em Prata. E dessa forma, ele foi salvo desse tribunal. Isso fala que a Gemara, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver o que aconteceu com Rabi Hanina ben Teradion, com muito mais histórias e acontecimentos interessantes. Também, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, amém.